Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Bem Viver. Eu, Luana Ibelli, é que te faço companhia pela próxima uma hora. Por aqui, você confere as notícias do dia com um espaço todo especial para temas da agroecologia, alimentação saudável e saúde. Em que momento da pandemia nós estamos? O que se pode esperar daqui para frente? Até onde vamos precisar usar máscara? No programa de hoje, nós vamos responder essas e outras perguntas em uma entrevista com o epidemiologista Pedro Halal, uma das referências da ciência brasileira durante a pandemia. Mais sobre o centenário de Paulo Freire, vamos saber como o pensador inspirou a luta pela criação do SUS e por que ele continua influenciando trabalhadores da saúde mesmo depois de 5 décadas. E vamos conhecer o feijão guandu, alimento nutritivo, base para diversos pratos e que funciona como adubo natural. Nós estamos por aqui de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você nos ouve na Rádio Web, pelo site radiobrasildefato.com.br ou na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Além disso, nós estamos em mais de 20 emissoras de norte a sul do Brasil. Podcast? Também tem. É só procurar por programa Bem Viver nas principais plataformas de áudio digital. Assim que acaba a transmissão, um pouquinho de tempo depois, já fica lá disponível para você ouvir no horário da sua preferência. E para falar com a gente, de repente mandar a sua sugestão de pauta, o seu recado, é bem fácil. É só escrever para o e-mail radio@brasildefato.com.br ou mandar aquele zap no número 11 95 691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O Bem Viver de hoje começa com uma entrevista especial. É com o epidemiologista Pedro Halal, sem dúvida, um dos especialistas que representou e ainda representa a voz da ciência no combate à pandemia no Brasil. Como todo mundo está cansado de saber, por parte do governo federal, a gente viu um descaso total no cuidado com a população para vencer a Covid. Pedro Halal foi um dos pesquisadores que mais se posicionou e tomou atitudes para não deixar que o Brasil fosse engolido pela pandemia. Evidentemente que o estrago foi e ainda é gigantesco, mas, sem dúvida, o trabalho do epidemiologista foi importante para tentar melhorar o cenário. Foi um estudo liderado por ele, quando era reitor da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que ajudou a dar uma luz sobre como a pandemia estava descontrolada, isso ainda em abril do ano passado. A gente está falando do EpiCovid-19, uma pesquisa realizada pelo país inteiro para saber com mais precisão o número de pessoas contaminadas pelo vírus no Brasil. Foi a partir desse estudo que o epidemiologista chegou à conclusão de que 4 de cada 5 mortes pela Covid no Brasil poderiam ter sido evitadas se o país tivesse seguido políticas adotadas por outros locais do mundo. Na entrevista com o nosso repórter Zé Bernardes, Pedro Halal falou sobre os dados, mas focou a conversa em fazer o diagnóstico do Brasil de hoje e do que virá pela frente. Ele também falou sobre a volta às aulas presenciais e de público nos estádios. Vamos conferir a conversa.
Brasil de Fato, entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a conversa é com o epidemiologista Pedro Halal. Tudo bom, Pedro? Como vai?
Um grande prazer estar aqui conversando com você.
Pedro Rodrigues Cury Halal foi o mais jovem reitor de uma universidade federal no Brasil, a Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É epidemiologista e liderou importantes estudos sobre a Covid-19 no Brasil. Em janeiro deste ano, entrou em rota de colisão com o governo federal ao criticar Bolsonaro durante uma live. Obrigado, viu, Pedro? Queria começar esse papo falando contigo sobre vacina. O Ministério da Saúde garantiu na última semana ter enviado todas as vacinas necessárias para imunizar a população adulta do Brasil. A gente chegou a 35%, mais ou menos, da população imunizada com as 2 doses. Apesar dos problemas iniciais que a gente teve, né, enfim, vários, diversos, a vacinação tem caminhado bem no Brasil? E aí, para complementar, você acha que ela deve entrar no calendário vacinal daqui em diante?
Olha, na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação completa da campanha de vacinação. A campanha de vacinação no Brasil, ela começa a se tornar muito próxima de um sucesso em decorrência da história do Brasil em relação à vacina. O Brasil sempre foi muito bom de vacinar a sua população. Aqui no Brasil, a gente não tem um movimento antivacina atuante forte, ao contrário, exceto pelas declarações absurdas dadas pelo presidente da República e um percentual bem pequeno da população. A verdade é que a população brasileira acredita em vacina, gosta de vacina e está acostumada a se vacinar. Mas a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil começou atrasada e lenta. Atrasada, porque poderíamos ter começado uns 15, 20 dias antes, mas muito mais importante do que isso, ela começou lenta. O Brasil hoje vacina 1 milhão de pessoas por dia, até um pouco mais do que isso. Lá no começo, o Brasil vacinava 300 mil pessoas por dia porque faltavam vacinas. E essa falta de vacinas lá no começo da campanha causou um monte de mortes. A gente tem uma estimativa que só o atraso na compra das vacinas da Pfizer e da Coronavac causou especificamente só 100 mil mortes, só esses dois atrás. Então, sempre que a gente olhar para a campanha de vacinação no Brasil, vai ter esse asterisco, porque mesmo que hoje a campanha de vacinação esteja bem, a verdade é que milhares, centenas de milhares de pessoas morreram porque não foram compradas as vacinas na hora certa. Agora, neste momento, em setembro de 2021, a campanha de vacinação corre bem. A gente conseguiu ampliar a velocidade, como eu disse, a gente está chegando aí mais de 1 milhão de vacinas por dia, a gente precisaria ter mantido uma média de 1,5 milhão desde o começo da pandemia, foi isso que eu falei lá desde o começo, não chegamos a 1,5 milhão, mas estamos perto disso. Além disso, a população brasileira está tomando a vacina, a população gosta, está acostumada a se vacinar, sabe da importância da vacina, então o momento atual é um momento bem melhor do que a gente viveu alguns meses atrás.
A gente tem algumas pesquisas, alguns levantamentos apontando que em torno de 90, 95% das pessoas pretendem se vacinar no Brasil. Mas a gente sabe como as coisas funcionam, a gente tem uma política que influencia muita gente, né? Sejam esses 20, 30% acostumados a lidar com os arrobos do presidente, que gostam de lidar com os desmandos do presidente, mas a gente sabe que isso pode se contagiar. Você acha que é importante o passaporte vacinal, que é rejeitado por alguns já tem gente rejeitando isso, mas você acha que ele pode ser importante no reforço da imunização?
Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, o passaporte vacinal vai se tornar necessário, especialmente quando a gente lida com uma doença tão contagiante como essa. A gente não pode esquecer que o direito individual, a liberdade individual, acaba quando começa com o outro. É a mesma lógica que fez com que fumar passasse a ser proibido no avião, por exemplo. Ah, eu tenho meu direito individual de fumar e aumentar meu risco de câncer de pulmão? Tenho, mas se eu estiver sentado do lado de alguém no avião que não quer aumentar o seu risco, essa pessoa também tem o seu direito individual. E é a mesma coisa no caso da vacina contra a Covid. No momento que a pessoa diz, eu quero exercer o meu direito individual de não tomar a vacina, ok, mas as outras pessoas podem exercer o seu direito individual de não conviver com alguém que pode estar transmitindo de forma mais intensa o vírus. Exatamente por isso o passaporte vacinal ele acaba sendo hoje um ponto pacífico no mundo todo praticamente. Por mais que no começo tivesse alguma discussão sobre isso, hoje não se tem dúvida nenhuma. Eu estou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, nesse momento, todos os estabelecimentos comerciais dizem explicitamente na porta. Pessoas totalmente vacinadas, o uso da máscara é optativo. Pessoas que não estão vacinadas, uso obrigatório. Essa diferença entre quem está vacinado e quem não está vacinado, ela vai ser observada rapidamente no Brasil. Não adianta tentar negar isso. A verdade é que esse movimento negacionista contra vacinas no Brasil, ele perdeu. E eu acho que, às vezes, no Brasil, a gente tem que saber ter a capacidade de comemorar algumas vitórias. Essa foi uma vitória nossa. Houve um movimento liderado pelo presidente. Pô, o movimento é forte, liderado pelo presidente da República contra a vacinação. E ele perdeu. A vacinação ganhou, a população quer se vacinar, como tu disseste, 90% da população quer se vacinar, e isso é uma ótima notícia para a saúde pública da população brasileira.
Pedro, você comentou agora sobre a questão das máscaras aí nos Estados Unidos, né? E também falou, já vi algumas conversas tuas, sobre a gente repensar, inclusive chegar o momento aqui no Brasil de repensar o uso obrigatório da máscara, né? Fora do país, a gente já tem visto, por exemplo, jogos de futebol com estádios cheios, as pessoas comemorando, tomando cerveja, enfim. As máscaras restritas a lugares fechados, em geral, né? Você acha que é uma medida segura, em todo caso? No Reino Unido, por exemplo, que eu estou falando desse exemplo do futebol, eles têm 66% já de imunizados. E aí nos Estados Unidos são 54%, mais ou menos. Tem um movimento antivacina aí grande, né? Você acha que a gente tem como pensar isso a médio prazo no Brasil? Ou é um pouco atrapalhado ainda?
Não, eu acho que essa é a típica resposta que a gente tem que dar de uma forma bem nítida para a população. Em curto prazo, não. Tem que seguir de máscara. Em médio prazo, sim. Em longo prazo, certamente. A diferença de quão longo será esse prazo depende do quanto que a gente conseguir segurar a Delta. Se a gente continuar nesse ritmo de queda dos números e seguir ganhando da Delta, porque nós estamos ganhando da Delta até hoje, a verdade é que talvez lá por novembro a gente já possa repensar o uso de máscara em espaço aberto, por exemplo. Espaço fechado vai demorar mais. Então, assim, é um processo de evolução que depende de como nós enfrentarmos a pandemia. Hoje, a grande pergunta que se tem, e hoje eu tenho uma coluna na rádio da BBC toda semana, é a pergunta que todo mundo estava me fazendo. Por que que o Brasil, a Delta, não está causando o mesmo estrago que causou em outros lugares? Tem várias possibilidades de resposta. A primeira, vamos partir para as respostas pessimistas. A primeira é que nós só estamos um pouco atrasados. Então, a Delta vai chegar e vai causar o estrago que causou nos outros lugares. Uma segunda possibilidade é que no Brasil, pela combinação do percentual elevado de pessoas com uma dose, que o Brasil com uma dose já está muito bem, e vai, parece que vai melhorar mais ainda quando entrar os adolescentes e crianças. Com uma notícia que é ruim, mas que nesse caso ajuda, um percentual alto da população já foi infectado no Brasil. Diferente de outros lugares no Brasil, talvez 20% a 30% da população já tenha sido infectada. Então, esta combinação talvez esteja fazendo com que a Delta não prospere tanto aqui, aí no Brasil. Então, assim, nós vamos saber isso daqui a algumas semanas. E dependendo dessa resposta é que nós vamos poder planejar a retirada de máscara. Eu acho que, assim, para dar uma resposta bem simples para quem nos acompanha, até o final de outubro, provavelmente não podemos mudar nada. Tem que seguir usando máscara, ambiente aberto e ambiente fechado. Se a tendência continuar positiva, a partir de novembro, muito provavelmente, tirar a máscara em ambiente aberto. E se continuar melhor ainda, na virada do ano, tirar a máscara em geral. Claro que isso depende da situação seguir melhorando. E a gente não tem como garantir que a situação vai seguir melhorando. Temos que seguir acompanhando, monitorando com bastante cuidado.
No Brasil, a gente tem agora uma disputa pela volta dos públicos nos estádios, né? Existe aí uma liminar de um clube contra outros 19 que tem, enfim, reclamado de uma vantagem esportiva que isso pode levar, né? No caso, o Flamengo, que obteve uma liminar do governo do Rio de Janeiro, permitindo a volta do público aos estádios. E os outros 19 clubes ainda acham que não é o momento por conta das localidades, enfim. Queria saber de você, Pedro. Você acha precipitado que a gente volte com o público aos estádios nesse momento?
Vamos lá, essa é uma resposta que tem que ser longa. Vou te pedir desculpas, mas ela é uma resposta que precisa ser longa.
Claro.
Ela tem que ser analisada do ponto de vista esportivo e do ponto de vista de saúde pública. E as respostas são completamente diferentes. Só do ponto de vista esportivo, tu não pode desequilibrar. E olha que eu sou flamenguista, quero já deixar o meu conflito de interesses explícito.
O clubismo está aí.
Totalmente equivocado. Né? Do ponto de vista esportivo, tu tem que. O princípio básico do esporte, se a gente olhar lá nos princípios do Barão de Coubertin, etc., o princípio básico do esporte é a equivalência. E essa medida quebra a equivalência. Então, esportivamente, deveria ser uma regra única para o campeonato. E aí os diversos clubes que participam do campeonato se adaptam à regra. Essa é a resposta esportiva. Agora vamos para a resposta da saúde pública. No momento que a gente vive da pandemia hoje, liberar completamente o público é completamente irresponsável, mas não permitir nenhum público é um erro. O momento agora é para que se faça testes. E aí os testes têm que ser feitos com cuidado, com bastante planejamento. Então, por exemplo, o que eu faria se essa pergunta viesse para mim? Olha, durante o mês de setembro, protocolos bem rigorosos, no máximo 10% de público, com exigência de teste de PCR negativo nas últimas 72 horas. No mês de outubro, aumentaria o percentual de 10% para 20% e exigiria ou PCR negativo nas últimas 72 horas ou comprovante de imunização completa. E se tudo for correndo bem, a partir de novembro, aí aumentaria para 30% ou até para 50%, mantendo essa exigência ou do PCR negativo ou do comprovante de vacinação. Então tem que ser um processo em etapas. O que me preocupa é quando o processo é desequilibrado, então o Flamengo pode, os outros clubes não, e o processo não é gradual. E aí nós temos um exemplo do que aconteceu. Nós temos dois exemplos muito ruins. Na Copa América, 10% do público Brasil e Argentina estava bem. Mas aí tu não pode botar 10% de público e só abrir um portão e todo mundo se encontrar no mesmo portão. Tem que ser 10% de público espalhado por todo o estado. E o outro exemplo ruim foi aquele jogo do Atlético Mineiro, que o próprio presidente, não sei se o presidente do clube ou o prefeito, deles declarou.
O Calil.
Isso. Declarou que foi um absurdo, e foi um absurdo mesmo. Então, assim, é preciso que haja equilíbrio e que seja gradual. E eu não vejo isso sendo implementado nesse momento.
E no caso da volta às aulas, Pedro, a gente teve a volta às aulas em um mês em São Paulo, mais de 1.000 casos de alunos contaminados por Covid. Só de alunos, né? Fora funcionários, enfim. Eu vi que recentemente você falou sobre isso, que é importante essa volta gradual para os currículos escolares, para, enfim, são vários os fatores. Mas você acha que também foi de alguma maneira apressada essa volta, sem estrutura, talvez?
Olha, vamos lá, essa é uma pergunta que ela tem que ser contextualizada também. Porque assim, houve 1.000 casos. Sim, mas entre os alunos que não voltaram à aula nesse mesmo período, teve provavelmente mais de 1.000 casos, porque o contágio está acontecendo nesse momento no Brasil. A verdade é que com os números atuais da pandemia é absolutamente equivocado não estarmos com aula presencial. Deveríamos estar com aula presencial em todos os níveis de ensino. Inclusive nas universidades, que é de onde eu venho, e um lugar que está muito atrasado no debate do retorno às atividades presenciais. As universidades hoje estão com boa parte do seu corpo docente e técnico administrativo vacinado, boa parte dos estudantes vacinados, e mesmo assim as universidades não estão retornando às atividades. Eu acho que aí a gente sempre tem que equilibrar o prejuízo em saúde pública, o prejuízo educacional e achar a melhor solução. No momento em que o risco de contágio é tão grande fora da escola quanto dentro da escola, não faz sentido não ter aula. Então, assim... a ciência, a mesma ciência que recomendou fechar lá atrás, ela hoje, pelos indicadores brasileiros, ela recomendaria abrir. Aí a gente não pode cair no erro de ouvir a ciência só quando a ciência diz o que a gente quer ouvir. Não, a ciência diz o que os indicadores sugerem. Claro que a variante Delta pode mudar esse cenário? Pode, mas por enquanto o cenário é de escola aberta, não tem dúvida nenhuma. Agora, aí vem a complexidade do assunto. Por quê? Porque o cenário é de escola aberta, mas com protocolo rígido. E aí tu traz uma questão de infraestrutura que, para mim, é o grande erro que o sistema educacional brasileiro cometeu. Durante todo o período que a gente teve para se preparar, a gente ficou discutindo se ia voltar ou não. E a gente não discutiu o como. Pouquíssimas mudanças estruturais foram feitas para garantir que a gente voltasse. Então a gente ficou numa discussão sim ou não e não discutiu o que realmente importa.
Muito obrigado por esse papo. Espero vê-lo em breve. Obrigado mesmo pela conversa.
Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado, foi um prazer participar. Podem contar comigo sempre.
Obrigado, viu, Pedro? Tchau, tchau.
Tamo junto, valeu.
A gente agradece demais ao Pedro por ter separado esse tempo para falar com a gente. Valeu também, Zé, por ter preparado esse material tão valioso. Infelizmente, a gente teve que cortar pela metade essa entrevista para cumprir o tempo aqui do nosso programa, mas você pode conferir ela na íntegra no nosso site, tanto em texto como em vídeo. Vai lá em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e clica no ícone do BDF Entrevista. É a primeira reportagem que vai aparecer.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora, a gente atualiza sobre a CPI. Ontem, o depoente foi o Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo do Plano de Saúde Prevent Senior. O grupo é acusado de ter aplicado o chamado tratamento precoce em pacientes do hospital, sem o consentimento deles. Além disso, a empresa elaborou um estudo para tentar provar a eficácia desses medicamentos. O grupo teria manipulado os dados, ocultando mortes, para aprovar a tese. Essa denúncia é sustentada por um dossiê assinado por 15 médicos do grupo. O documento foi entregue à CPI. Na comissão, o diretor executivo da Prevent Senior negou que o estudo foi feito dessa maneira irregular. Benedito garantiu que os médicos da empresa prescreveram medicamentos conforme a convicção clínica de cada um e com a concordância dos pacientes. O que o diretor executivo assumiu foi que a empresa, de fato, alterou o código de diagnóstico de pacientes com Covid, fazendo com que a doença deixasse de ser mencionada após determinados dias do internamento. Senadores denunciaram que isso é crime. Assim, Benedito Batista Júnior entrou para a lista de investigados da CPI. A comissão está nos dias finais. A expectativa é que no início de outubro o relatório seja entregue. É possível que ele seja enviado ao Tribunal Internacional de Haia, que julga crimes contra a humanidade e também para a ONU.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Aqui no Bem Viver a gente tem falado muito sobre os 100 anos de Paulo Freire, nada mais justo, né? Além da data ser marcante, 100 anos é um aniversário muito simbólico e realmente tem muita coisa para falar da história do pensador e do legado que ele deixou para o Brasil e para o mundo inteiro. E se engana quem pensa que tudo que Paulo Freire fez e construiu foi em torno da educação. Você sabia que ele participou da criação do SUS? Pois é. Não foi uma ação direta, mas os ideais que ele propôs de educação libertadora foram a inspiração necessária para profissionais de saúde na década de 1970 começarem a elaborar a proposta de um sistema único de saúde. O SUS foi criado a partir da Constituição de 1988, mas anos antes, movimentos populares de medicina já articulavam essa ideia. O repórter Daniel Giovanaz, junto com a repórter Ana Paula Evangelista, prepararam um material contando um pouco dessa trajetória de como os ideais de Paulo Freire contribuíram para a construção do nosso Sistema Único de Saúde. Vamos conferir no Repórter SUS dessa semana.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Paulo Freire, um dos mais importantes pensadores brasileiros, completaria o seu centenário em setembro deste ano. O legado do pensador pernambucano, autor de Pedagogia do Oprimido, entre outras obras-primas, foi para além da educação. Freire influenciou trabalhadores da saúde há 5 décadas e inspirou a luta pela criação do Sistema Único de Saúde. Vera Joana Bornstein, professora e pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, entrou em contato com o pensamento freiriano nos anos 70, por meio do Movimento de Educação de Base ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A ideia do movimento era atender comunidades rurais por meio de programas radiofônicos.
Mesmo que Paulo Freire tenha aplicado inicialmente seus conhecimentos ao campo da educação, eu percebi ainda nos anos 70 que muitos trabalhadores da saúde já tinham conhecimento da proposta de educação popular, sobretudo aqueles que desenvolviam projetos de saúde comunitária.
Trabalhadores e lideranças populares questionaram o modelo biomédico centrado na doença e no hospital e fortaleceram o que na época se chamava saúde comunitária. Para Vera, a aproximação da educação popular fortaleceu o direito à saúde.
Foram várias experiências de interiorização e atuação em periferia das cidades, muitas vezes voluntárias essas experiências. Elas se aproximaram da educação popular e fortaleceram a luta pelo direito à saúde e, posteriormente, a luta pela criação do SUS.
Vera Joana conta que o pensamento de Freire inspira a construção da autonomia e da participação popular e a valorização de práticas tradicionais de cuidado em saúde, como o conhecimento de plantas medicinais.
A educação popular parte dos conhecimentos prévios do povo, de suas trajetórias e vida, de suas realidades, para a partir daí construir novos saberes. Essa é uma perspectiva libertadora.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, Daniel Giovanazzi.
Com essa reportagem, a gente encerra o especial 100 anos de Paulo Freire, elaborado pelo Brasil de Fato. Quem é ouvinte frequente do Bem Viver sabe que nos últimos programas a gente trouxe todos os dias alguma reportagem contando a história do pensador ou sobre o legado que ele deixou, que, como a gente ouviu na reportagem, vai muito além do sistema educacional. Quem quiser conferir todo o material produzido pelo Brasil de Fato sobre o centenário de Paulo Freire pode encontrar tudo no nosso site. Então vá em brasildefato.com.br e no campo de busca digita o nome, né, de Paulo Freire, que vai aparecer tudo. A gente só dá a dica de ir com o tempo, porque tem muita coisa para ler, ver e ouvir também. Agora vamos falar sobre alimentação saudável. Tem muita gente que tem a consciência de comer bem há muito tempo e faz isso de forma natural. Mas ultimamente parece que virou moda ter a tal da alimentação fitness, né? Por um lado, isso é bom porque incentiva as pessoas a pensarem mais na saúde, mas parece que é uma pressão para comer bem e ficar saudável, sem falar nas propagandas tendenciosas, você concorda? Independentemente desse debate, tem algumas coisas que são fatos científicos. Ontem a gente falou sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, lembra disso? É um documento produzido pelo governo em 2005 e 2014 que mostra de forma didática o que é importante comer e o que se deve evitar. Para dar continuidade nesse assunto, no programa de hoje a gente separou a fala da pesquisadora Camila Gabê. Ela faz parte do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse grupo fez parte da elaboração do Guia Alimentar. A Camila mostrou por números como é possível atribuir ao documento a redução no consumo de ultraprocessados por brasileiros e brasileiras. Vamos entender mais detalhes da pesquisa na reportagem de Robert Siqueira, da Rádio USP.
Pesquisas recentes indicam que consumir alimentos saudáveis é cada vez mais importante. Se livrar dos ultraprocessados é essencial para quem deseja cuidar de sua saúde física e até mesmo mental. Mas a tendência de consumir alimentos orgânicos enfrenta algumas barreiras, especialmente no Brasil. Isso ocorre porque muitas vezes esses alimentos são pouco acessíveis, seja pela distribuição ou pela questão econômica. Quem explica é Camila Timan Gabê, que faz parte do NUPENS da USP, órgão que estimula e desenvolve pesquisas populacionais em nutrição e saúde.
E apesar de existir esse interesse da população, no Brasil o alimento orgânico ainda é pouco acessível, tanto em termos de distribuição, de locais de venda, né, de oferta no território. Não é todos os bairros que têm uma feira orgânica, não é todos os supermercados que ofertam alimentos orgânicos. e pouco acessível também em relação ao custo, né? Esses alimentos acabam tendo um custo mais elevado em relação ao alimento tradicional.
Camila ainda explica a relação entre o alto consumo de alimentos ultraprocessados com problemas de saúde da população.
Não há um único mecanismo biológico que explica, né, essa relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a ocorrência dessas doenças, mas sim múltiplos mecanismos. O que eu poderia citar como exemplo aqui é que há mecanismos tanto externos como a indução do consumo de calorias em excesso. Então, por exemplo, os ultraprocessados, eles têm um baixo poder de saciedade. Então, uma dieta que tem muito ultraprocessado, ela sacia menos. E como sacia menos, o indivíduo que consome muito ultraprocessado vai acabar consumindo mais calorias para compensar essa baixa saciedade que essa dieta vai ter. Outro fator que explica o consumo em excesso de calorias é a hiperpalatabilidade das dietas baseadas em alimentos ultraprocessados. Então, uma dieta, esses alimentos, né, eles são feitos para serem consumidos em excesso porque eles são hiperpalatáveis. Então, eles estimulam o comer compulsivo.
Em 2014, para promover a alimentação saudável da população, o Ministério da Saúde publicou um novo guia alimentar para a população brasileira. O documento, que substituiu o primeiro guia, publicado em 2011, contou com a participação do Nupens.
A criação de um guia alimentar, de acordo com o que recomenda a FAO, que é o órgão das Nações Unidas que organiza e orienta os países na elaboração de guias alimentares, a criação dos guias, ela consiste basicamente em transpor evidências científicas sobre alimentação saudável e saúde em recomendações, levando em conta a realidade social, econômica e cultural da população de cada país. Então, levando isso em conta, o Nupens, ele é um grupo de pesquisa que tem expertise em pesquisas epidemiológicas na área de alimentação e tem expertise também em trabalhar com bancos de dados representativos da população brasileira, né? Pesquisas de base populacional, como é a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Por conta dessa expertise do Nupens, o Núcleo foi o parceiro científico do Ministério da Saúde, então, que teve a responsabilidade de identificar as evidências científicas, principais evidências científicas sobre alimentação e saúde, disponíveis na época da elaboração do guia, e então propor recomendações que fossem apropriadas à nossa população, baseadas nessas evidências.
Segundo Camila, a publicação do Guia Alimentar pode ter contribuído para a desaceleração do consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil.
Em 2002, 2003, o consumo de alimentos ultraprocessados no país correspondia a 12,6% das calorias que eram consumidas pela população. No período seguinte, né, na POF, que foi realizada na sequência, em 2008 e 2009, então num período de 6 anos, né, entre uma pesquisa e outra, esse consumo foi para 16%. Então pulou de 12,6% para 16% num período de 6 anos. A POF seguinte, depois de 2008 e 2009, foi a de 17 e 18. Então um período de quase 10 anos, né, em relação a essa anterior. Esse percentual de consumo de alimentos ultraprocessados foi para 18,4%. Então, foi um aumento muito menor em relação àquele aumento que a gente tinha tido antes, num período muito maior. Então, um período de 10 anos, quando antes a gente tinha um período de 6. Então, a gente pode dizer que houve uma desaceleração nesse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. E nesse meio tempo, né, entre 2009 e 2018, a gente teve a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, essa desaceleração pode ser um efeito da publicação do Guia.
Robert Siqueira, Rádio USP.
Como a pesquisadora falou, às vezes a vontade de comer bem existe, o que falta é dinheiro ou alternativas para comprar os alimentos saudáveis. No geral, é mais fácil e barato consumir produtos ultraprocessados, infelizmente. A gente sabe que essa é uma realidade no Brasil e que precisa ser combatida em diversas frentes. Já falamos aqui no Bem Viver como a reforma agrária pode proporcionar uma popularização de alimentos orgânicos, por exemplo. Mas para o programa de hoje, a gente resolveu separar uma dica meio fora da curva para ajudar a consumir alimentos saudáveis e que podem ser encontrados por um preço mais econômico. Você já ouviu falar das PANCs, né? As plantas alimentícias não convencionais. Tem gente que conhece, mas não se interessa muito em experimentar porque parece algo meio perigoso, que pode ser venenoso ou algo assim. É bom deixar claro que esses alimentos recebem esse nome específico simplesmente porque não são produtos comumente plantados ou que não aparecem nos mercados tradicionais. Mas, no fundo, são a mesma coisa que tantas outras plantas e frutas que a gente está acostumado a comer. Hoje a gente vai falar do guandu. É um tipo de feijão que muita gente não conhece, mas deveria. Muito comum em regiões semiáridas, ele pode ser comparado com outros grãos, como o feijão de corda e o carioquinha, que é o mais comum que a gente está acostumado a consumir. Quando verde, o guandu pode substituir a ervilha por ter um valor nutritivo superior e 5 vezes mais vitamina A, que é necessária para a saúde dos olhos. Mas os benefícios não param por aí. Vamos saber do feijão guandu no Alimenta Saúde desta semana. A reportagem é da Sara Fernandes.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
O caboclo Marculino tinha 8 bois zebu, uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. Seu paiol tava cheio de feijão e de andu, sem contar com mais uns cobres lá.
Dupla queridinha no prato dos brasileiros, o arroz e feijão é a base das refeições na maioria dos estados do país. Em geral, os feijões mais utilizados nessa mistura de sucesso são o preto e o carioquinha. Mas em alguns locais, uma outra espécie vem ganhando espaço, o feijão guandu ou feijão andu. Comum em Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, ele pertence à família das leguminosas e é caracterizado por ser muito nutritivo, rico, por exemplo, em vitamina A. Além disso, ele tem papel fundamental na agroecologia, funcionando como um importante adubo natural, como explica o agricultor Guto Zorello, que cultiva a espécie.
O guandu ele entra como uma planta-chave assim, nos sistemas agroflorestais, né? Em sistemas agroecológicos para cobertura de solo. Além de ser uma ótima... Ela tem a raiz pivotante, né? Então ela entra pivotante, né? Ela é como se fosse um pivô mesmo, né? A raiz entra, ela vai perfurando o solo com força, né? A raiz pivotante dela é muito forte, ela vai estourando o solo e ajudando a entrar ar e água.
O feijão guandu se divide em 2 tipos. O mais tradicional, cultivado em áreas mais altas e mais frias, e o tipo petrolina, que vai muito bem no clima semiárido. Depois de cultivado, o feijão guandu é sucesso garantido nas refeições. Ele pode ser preparado de forma mais tradicional, para acompanhar o arroz, ou pode ser processado e dar origem a pratos menos convencionais, como, por exemplo, hambúrgueres vegetarianos, que mantém todo o valor nutricional do ingrediente. Quando verde, ele ainda é uma boa pedida para substituir ervilhas, já que possui mais vitamina A. E pode anotar, o feijão guandu ajuda no reforço ao sistema imunológico e previne anemia, como reforça a nutricionista Ana Maria Bertolini.
Assim como outras leguminosas, eles são plantas ricas em proteína de origem vegetal, fibras, vitaminas, do complexo B principalmente, minerais como ferro, zinco, cálcio, e eles têm um alto teor de fibras, principalmente o feijão imaturo, né?
E é exatamente por reunir todas essas propriedades nutricionais e, ao mesmo tempo, ser consumido em regiões específicas que o feijão guandu ganha o título de uma planta alimentícia não convencional, uma punk, como explica a também nutricionista Gabriela Rigotti.
Ele pode ser consumido, mas ele não é o convencional na alimentação do brasileiro e fica muito restrito a essas regiões, então do Vale do Jequitinhonha, do Nordeste, mas não tem uma produção tão grande assim, não está tão presente na nossa cultura alimentar convencionalmente.
E que tal experimentar o feijão guandu na salada? A receita é simples e muito nutritiva. Você vai precisar de 1,5 xícaras de feijão guandu demolhado por 12 horas, 1/2 cebola picada, 2 tomates cortados em cubinhos, 4 ramos de coentro ou salsinha com talos e folhas picados, 1/4 xícara de pimentão amarelo em cubinhos, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de suco de limão e sal, pimenta do reino e cominho em pó a gosto. Para preparar, é só cozinhar o feijão em água por 20 minutos ou até ficar al dente. Aí é só misturar todos os ingredientes em uma tigela e temperar com sal, pimenta e cominho a gosto. É uma receita muito saborosa e ótima para o verão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Sara Fernandes.
Todas as reportagens do Alimento é Saúde ficam no nosso site, inclusive lá tem uma biblioteca de punks. A gente já falou da capuchinha, hora pronobis, peixinho, enfim, muitas outras. Vai lá em radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e clica no ícone do Alimento é Saúde.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Na Argentina, a União dos Trabalhadores da Terra realizou um ato de 2 dias nesta semana para defender um projeto de lei que garante apoio aos pequenos agricultores e agricultoras. No momento, a proposta está no Congresso Nacional. A nossa correspondente na Argentina, Fernanda Paixão, presenciou as manifestações e preparou um material para a gente. Vamos conferir a reportagem com locução de Lucas Weber.
A UTT, União dos Trabalhadores da Terra, montou um acampamento na Praça do Congresso Nacional em Buenos Aires, na Argentina, para defender o projeto de lei de acesso à terra. O PL, que tramita na Câmara dos Deputados, propõe a criação do Fundo Fiduciário Público de Crédito para Agricultura Familiar. A ideia é facilitar o acesso a créditos para aquisição de imóveis rurais e a construção de moradias para famílias produtoras de terra própria. Apenas 13% da terra na Argentina pertence a pequenos produtores que, por sua vez, geram 60% dos alimentos que circulam no mercado interno do país. Por outro lado, 1% das empresas agrárias controlam 36% da terra cultivada, segundo pesquisa divulgada pela própria organização. A lei de acesso à terra garantiria o desenvolvimento dos pequenos produtores, em consequência, a produção de alimento saudável no campo. O PL é visto como uma alternativa ao cenário de desvantagem e pouco investimento do Estado aos agricultores familiares em relação às grandes empresas do agronegócio. A mobilização foi realizada entre segunda e terça-feira e foi concluída de forma pacífica, com música, flores e mesas de debate. Coincidindo com o início da primavera, o ato de 2 dias realizou, como de costume, a distribuição de flores e verduras orgânicas cultivadas pelos próprios membros da UTT. Além disso, foram disponibilizados materiais didáticos sobre a soberania alimentar, agroecologia e um atlas completo sobre o agronegócio transgênico. A última mesa de debate do ato abordou o trigo transgênico HB4. Desenvolvido na Argentina, o trigo geneticamente modificado está sob análise da CTN Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança no Brasil. A pauta volta a cada reunião mensal da comissão, sem previsão de tratamento ou resolução. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão em Buenos Aires, na Argentina, Lucas Weber.
Tem um caso que circulou muito pela internet nas últimas semanas, que aconteceu na cidade de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A região é famosa por ser talvez o município com mais arranha-céus por metro quadrado no Brasil. Balneário tem menos de 400 mil habitantes, mas boa parte dos maiores prédios do Brasil estão lá. Inclusive, a prefeitura estuda a aprovação de um projeto para liberar a construção do maior edifício da América Latina, com 154 andares e mais de 500 metros de altura. É por conta dessas torres que a praia da cidade escurece cedo. Os prédios gigantes na beira-mar fazem o sol se esconder já no início da tarde. E adivinha qual foi a solução da prefeitura para resolver o problema? No caso, resolver entre aspas. A cidade aumentou a faixa de areia da praia. Isso foi feito por meio de dragas gigantes, que são tipo uns tratores aquáticos. Eles vão até o fundo do mar e puxam a areia para a costa. Se você se assustou com isso, realmente tem motivo. Existem diversos riscos ambientais nesse processo. Os impactos para a fauna e a flora local são inevitáveis, com grande risco de danos futuros para a sociedade. Vamos saber mais detalhes com o repórter André Derviche, da Rádio USP.
Recentemente chamou a atenção nas redes sociais uma imagem da praia de Balneário Camboriú, município que fica no estado de Santa Catarina. A foto aérea surpreendia quando era possível enxergar um grande campo de areia avançando contra o mar, e não o contrário. Ao redor desse campo, a presença de máquinas indicava que acontecia mais uma das várias intervenções do ser humano na natureza. A obra que acontece em Camboriú é chamada de engordamento da praia, em que se busca aumentar a faixa de areia. O objetivo é combater a erosão costeira, que é o processo em que a praia perde mais sedimentos do que ela recebe. O professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, explica.
O que se faz? Se busca sedimentos, se busca areia, com as características semelhantes àquelas daquela praia que se quer engordar, em algum lugar dentro do fundo do mar. E daí você tira do fundo do mar e leva para a praia. De onde você vai tirar o sedimento no fundo do mar? Você vai tirar o sedimento e os organismos que estão ali, porque isso é feito por uma draga gigantesca que suga a areia do fundo do mar. Então, pressupõe-se de partida que você vai ter um impacto na biodiversidade, e ele é basicamente inevitável. Por outro lado, quando você imagina que na praia existente, naquele pequeno pedaço de praia existente, vai ser jogado sedimento, esse sedimento que vai ser jogado também vai matar os organismos que estão ali, que vão ser sufocados, que é também um efeito inevitável.
Modificar faixas de areia é um processo bastante comum na formação de grandes cidades litorâneas, e já aconteceu outras vezes, como na história do Rio de Janeiro. No caso de Balneário Camboriú, também se busca contornar o efeito de outra intervenção humana, que é a dos prédios. O professor Fábio Maris Gonçalves, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica melhor os impactos dos arranha-céus na praia catarinense.
Para as nossas cidades, morar de frente para o mar é um privilégio caro, e isso para o mercado tem um valor imenso, que gera edifícios de alto padrão e de gabarito muito alto. E ao mesmo tempo que você vende aquela paisagem, você a destrói, né? Porque você faz com que o uso da praia seja comprometido. Você vai na praia tomar sol, em tese, né? E de repente você perde largas horas de sol pelo sombreamento excessivo. O mercado imobiliário está cada vez mais organizado para fazer prevalecer os seus interesses contra os interesses da paisagem, da sociedade e do meio ambiente.
Pelo menos no Brasil, o licenciamento ambiental é um recurso importante para sondar e evitar os impactos de empreendimentos humanos. O professor Turra analisa a relevância dessa ferramenta, que hoje está sendo pautada no Congresso Nacional.
Licenciamento ambiental salva vidas. Ele é fundamental. Salva vidas, salva biodiversidade, salva economia, salva uma série de questões. E ele não é meramente um passo burocrático, uma obrigação. Ele existe para fazer com que essas atividades econômicas possam ser feitas em sinergia, em harmonia com os interesses da sociedade. E especialmente com toda a visão filosófica, a visão de futuro trazida pelos movimentos internacionais que já estão amparados na Constituição brasileira.
Conversei com o professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico, e com Fábio Maris Gonçalves, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, sobre os impactos de intervenções humanas no ambiente natural. Eu sou André Derviche, da Rádio USP.
Na última semana, em meio ao trabalho de engordamento da praia, alguns turistas avistaram dois tubarões, algo extremamente raro para a região. Logo depois do acontecimento, se disseminou o medo que as atividades para aumentar a praia poderiam ter relação com a aparição dos animais. Segundo especialistas, não tem nada a ver. Na verdade, pelo contrário, os tubarões gostam de águas profundas e esse processo da draga que a gente ouviu na reportagem deixa o mar mais raso. Mas mesmo com essa explicação científica, é impossível não ficar preocupado, né? Todo mundo sabe que em algumas praias de Recife, o ataque de tubarão é algo comum e isso só passou a acontecer após interferências humanas na região. Pesquisadores apontam alguns fatores para explicar esse fenômeno. Um é o desmatamento de um mangue na cidade, que era onde as fêmeas ficavam para alimentar os filhotes. O outro é a construção de um porto justamente nesse ecossistema. O lixo provocado pelos navios atrai os animais, então eles acabam se aproximando da praia. Mas além disso, tem um fator natural. Ao contrário de Balneário Camboriú, na Praia de Piedade, por exemplo, na Grande Recife, existe um canal muito profundo próximo à praia. E é aí que os tubarões gostam de ficar. Mas por uma série de fatores, eles podem ser atraídos para o raso, ou as pessoas acabam indo para o fundo e aí acontecem os acidentes. Então, ataque de tubarão não deve ser um problema gerado pelo engordamento da praia em Balneário Camboriú, mas tem muita coisa para ficar de olho, como a gente ouviu na reportagem.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora um convite bem interessante para entender como está sendo gerida a educação brasileira no atual governo. No dia 29 acontece o curso Autoritarismo na Universidade, o desafio de popularizar a defesa da educação pública. A iniciativa é uma parceria da editora Expressão Popular com a Fundação Rosa Luxemburgo. O nosso repórter Daniel Giovanaz conta mais detalhes sobre esse curso gratuito.
A editora Expressão Popular, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, realiza o curso Autoritarismo na Universidade, o desafio de popularizar a defesa da educação pública. A formação baseia-se no livro homônimo de Roberto Leher, que é parte da coleção Emergências. Essa série começou em 2019 e tem a proposta de discutir questões cruciais para o Brasil a partir de perspectivas pouco divulgadas nos meios de comunicação comerciais. Professor de Políticas Públicas em Educação e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leher traz no livro um histórico da estruturação do ensino superior brasileiro, analisa o cenário de mercantilização da educação e aponta estratégias de resistência. Leher também é colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes e coordena o coletivo de pesquisa em marxismo e educação da Faculdade de Educação da UFRJ. O tema do curso dialoga com um cenário de ameaça crescente à autonomia universitária no país. Sob o governo de Jair Bolsonaro, 18 dos 50 reitores nomeados pelo MEC não haviam sido os mais votados nas eleições internas, o equivalente a 36%. Destes, 7 sequer participaram da consulta pública à comunidade universitária. Além disso, há 5 anos, as universidades federais enfrentam cortes orçamentários no Brasil. Para 2022, a proposta do governo federal é repor parte do que foi perdido, o que para a maioria das universidades é considerado insuficiente. Lembrando que as aulas ocorrem nos dias 29 de setembro e nos dias 6 e 13 de outubro, sempre às 19h30. O curso é online, gratuito e aberto ao público. Para acompanhar, basta acessar as redes da Expressão Popular, da Fundação Rosa Luxemburgo ou do MST. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
Agora, atenção para essa dica. Você está sabendo da Primavera dos Museus? É um evento anual que acontece para celebrar a importância desses espaços.
Para isso, por alguns dias, é ofertada uma enxurrada de eventos e exposições. Por conta desse momento de pandemia, tudo acontece na famosa modalidade híbrida, ou seja, tem coisa presencial e tem coisa virtual também. Mas o importante é que tem em todo o país. São mais de 680 atividades. Vamos saber mais detalhes com a repórter Beatriz Albuquerque, da Rádio Agência Nacional.
Exposições de arte, rodas de conversa, palestras, oficinas. Isso tudo faz parte da Primavera dos Museus, evento anual organizado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. As atividades acontecem em mais de 680 centros culturais de todo o país até domingo, 26 de setembro, no formato presencial e virtual para atender a todos os gostos. O tema dessa 15ª edição do evento é Museus, Perdas e Recomeços, justamente para trazer à tona os desafios e o papel da cultura nesse período de pandemia e crise que o mundo está vivendo. E tem atração nos quatro cantos do país. Nesta quarta-feira, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o lançamento da coleção digital Pátio Epitácio Pessoa, no Museu Histórico Nacional. São 73 objetos expostos em formato digital. Em São Paulo, no Museu Biológico do Instituto Butantan, acontece nesta quinta-feira o webinário Era para Ser 15 Dias, em que biólogos, veterinários e educadores falam sobre a rotina com os animais do museu durante a pandemia. Também nesta quinta, em Belém, no Centro de Ciências e Planetário do Pará, vai ter uma sessão virtual sobre química, física e biologia. E tem atração para as crianças também. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, contação de histórias infanto-juvenis no Museu de Arqueologia e Etnologia Americana na Universidade Federal da cidade. O guia com a programação completa de todos os museus participantes está disponível na internet em eventos.museus.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
E agora, para encerrar o programa de hoje, tem um último convite. Entre em cartaz hoje o espetáculo Reset Nordeste, do grupo Estopô Balaio. O coletivo é composto por artistas, na maioria migrantes, e encontrou no distanciamento geográfico um grande motivo para discutir o pertencimento territorial das pessoas que se encontram fora da cidade natal. A sinopse da peça é a seguinte: Reset Nordeste parte da premissa que no ano de 2032 o Nordeste some do mapa do Brasil e que nessa distopia quase ninguém se dá conta do sumiço. Segundo os organizadores da peça, os espectadores podem assistir através de um sistema interativo no site do coletivo, imersos no sistema hackeado pelos personagens. Os ingressos devem ser reservados com antecedência pela loja virtual do grupo e o público pode escolher entre a opção gratuita ou ainda realizar uma contribuição voluntária com o valor que desejar. A temporada de Reset Nordeste faz parte de uma série de atividades em comemoração aos 10 anos do Estopim Balaio. Então, além do espetáculo, tem outras atrações rolando nessa semana. Se ficou interessado, vai no site coletivoestopobalaio.com.br, que lá tem todas as informações. E com essa dica, a gente se despede, mas o Bem Viver tá de volta amanhã, sexta-feira, para fechar mais uma semana bem pertinho de você. A partir das 11 da manhã, você nos ouve na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Estamos também em mais de 20 emissoras pelo Brasil, com transmissão em diferentes horários. Olha só que lista de respeito! Web Rádio Manaus, do Amazonas. Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará. Site folha390.com.br. No Maranhão, estamos em São Luís, com a Rádio Timbira 1290M. Em Lago da Pedra, na Rádio Cultural 87,9 FM. Em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, de São João do Piauí, no Piauí. Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF, de Brasília, site www.radiopif.com. Em Minas Gerais, estamos na Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, e na Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM, de Teófilo Otoni. No estado de São Paulo, estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, Rádio Palermo, site www.radiopalermo.com.br. Essas duas estão na capital paulista. Já no interior, estamos na Rádio Super, 87,5 FM, em Sorocaba, e na Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva. Do Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz em Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres e Rádio Terra Livre 94,5 FM em Hulha Negra. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Luana Ibelli e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção de jornalismo Nina Fidelis, direção-geral Lúcio Centeno, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente se encontra de novo amanhã. Tchau!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.